Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de registrar os cumprimentos e agradecimentos na pessoa do primeiro vice-presidente do Senado e presidente da sessão, senador Cássio Cunha Lima. Cumprimento também o ministro Tarcísio, do Tribunal Superior Eleitoral, com quem é um grande parceiro da nossa presidência, é um grande parceiro do Tribunal e com quem travamos grandes e profícuos debates eleitorais sobre os mais diversos institutos, inclusive no que tange ao combate às fake news, né? Cumprimento também o senador Teomário Mota, requerente dessa sessão de debates temáticos, o presidente do Conselho de Comunicação Social do Senado, doutor Murilo Aragão, promotor Frederico Meinberg Serói, presidente do Instituto de Desenvolvimento de Jornalismo Ângela Pimenta, diretor Leandro Colom e o consultor de segurança digital, doutor Daniel Nascimento. Então, meus amigos, eu passo a palavra. Falar sempre depois do ministro Tarcísio é sempre um ônus, né? Sempre um fardo, porque ele, de maneira sempre muito sintética, sempre de maneira muito concisa e profunda, consegue praticamente exaurir uma temática tão espinhosa, né? Trazendo os principais assuntos, aspectos, né? As principais dificuldades e desafios de um tema tão complexo que é o combate às fake news. Eu sempre costumo iniciar as minhas exposições sobre fake news, citando um grande estadista que tem o hábito, que disse uma certa vez, que as mentiras dão uma volta inteira no mundo e a verdade ainda nem começou a se vestir. E esse é um dado, talvez os psicanalistas devam saber as razões pelas quais isso se justifica e socorre. Mas o fato é que nós temos um alcance muito maior e muito mais elastecido das notícias falsas do que de notícias efetivamente verdadeiras, fazendo um contraponto. Esse debate de fake news, né, ele ganhou uma grande projeção, inclusive tem estudos feitos pelo Google, que a expressão fake news ela ganhou uma grande projeção, presidente Cássio, com a eleição do Trump. Se formos buscar naquele Google Trends, a expressão fake news ela ganha uma grande projeção e as pessoas começam a se interessar sobre o tema a partir da eleição do presidente Trump. E no Brasil, curiosamente, foi quando o Tribunal Superior Eleitoral, ainda na gestão do presidente ministro Gilmar Mendes, criou o Conselho Consultivo de Combate às Fake News, com órgãos de inteligência governamentais e entidades da sociedade civil. Então, agora, a expressão, o combate às fake news, eu acho que é apenas uma parte do problema. Nós temos, sim, um problema de desinformação, temos o problema de propagandas enganosas. No entanto, existem outros problemas, como sabotagens, que são igualmente nefastos no processo eleitoral. Nós temos problemas de, às vezes, alterações de algoritmo. Também tem uma pesquisa do professor Robert Epstein, em que ele induziu 20% do eleitorado numa pesquisa que ele fez, simplesmente alterando a ordem de algoritmo de informações que apareciam no Google. Então, vejam que o problema da divulgação de notícias falsas, elas são um problema, sim, mas são uma parte do problema. No caso da eleição do Macron, o Macron Leaks na França, nós tivemos sabotagem misturada com fake news, por exemplo. Né? Devassaram o e-mail do Emmanuel Macron, quando ainda era candidato, divulgaram às vésperas da eleição e ainda fizeram uma manipulação nos registros de e-mails, na caixa de e-mails. A imprensa francesa tomou ciência disso, houve uma divulgação e não houve a exploração do episódio. Mas na eleição americana, por exemplo, tivemos episódios de jovens na Macedônia que supostamente ficavam divulgando matérias pró-Trump simplesmente com um intuito econômico, né? Disseram eles, teve um que ganhou, sei lá, 1.800 euros num mês, quando a média na cidade lá da Macedônia, acho que é Vélez, se eu não me engano o nome da cidade, a média de salário era 350 euros. Então, vejam que essa preocupação de combater as fake news é uma parte considerável do problema, mas existem outros igualmente relevantes, outros até que talvez não beirem a ilicitude, como uma alteração na ordem de busca numa ferramenta de pesquisa, numa plataforma de pesquisa. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem se debruçado sobre a temática e tem se preocupado. O ministro Tarcísio, na parte final da exposição, ele falou, por exemplo, de quem pode impulsionar propagandas eleitorais. O próprio legislador aqui, por uma opção, a meu ver, muito correta, definiu quem eram os legitimados para impulsionar campanhas. Isso, para o TSE, já é uma diretriz importante. Porque se eventual impulsionamento não for levado a efeito por qualquer um dos legitimados, é possível que nós, diante de uma representação por propaganda irregular, nós já possamos tomar as providências cabíveis que a legislação autoriza, como aplicação de multas ou, por exemplo, eventual direito de resposta concessivo, né? E aqui, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ela já sinaliza no sentido de não aceitar, por exemplo, propagandas negativas, né? Propagandas difamatórias. Essa é uma diretriz já antiga, muito criticada por alguns setores da doutrina, mas é uma jurisprudência que, a meu ver, não tem, tem forte embasamento teórico e provavelmente essa corte não deva modificá-la, pelo menos a impressão que eu tenho das manifestações dos demais ministros. Isso já evidencia também que a corte vai se preocupar, diante dos litígios concretos, no que tange a possibilidade nessa veiculação de matérias falsas ou enganosas, né? Os expedientes de notícias falsas, os estudiosos do tema, eles costumam apontar, você tem, seja motivo para desviar a atenção midiática de certa matéria que prejudique o candidato, então, para você desviar a atenção midiática de um determinado assunto que lhe é desfavorável, você começa a divulgar e pipocar com notícias enganosas, você tem a necessidade de ampliar a sua base de apoio. Outra finalidade, que essa sim talvez se conecte com a propaganda eleitoral, que é desacreditar adversários, desacreditar os opositores, e você estender o alcance das mentiras e criar um ambiente de desinformação mesmo. Mas qual é, para mim, o grande problema das fake news, né? É que as fake news, eu acho que esse é um tema relevante que o Tribunal Superior Eleitoral está atento, é que você prejudica a qualidade do voto do cidadão. Ela prejudica esse ambiente de divulgação de notícias que supostamente tendam a não refletir, seja consciente ou inconscientemente, o que efetivamente acontece, você prejudica a formação de um voto consciente por parte do eleitorado, por parte dos cidadãos, né? Então, um processo eleitoral rígido, um processo eleitoral legítimo, ele pressupõe que as pessoas estejam bem informadas. A liberdade de expressão, ela é um valor em si e é um pressuposto, sim, para uma efetiva democracia, para um verdadeiro Estado democrático de direito. No entanto, um ambiente em que pululem notícias falsas, eu tenho um pouco de dúvida se efetivamente nós consigamos atender esse desiderato, esse ideal de uma eleição legítima, uma eleição idônea. Nos Estados Unidos, o ministro Tarcísio mencionou aqui, não se fazem controle de conteúdo. Essa, inclusive, é uma das críticas à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, porque existiria um direito fundamental de enganar ou de ser enganado. Mas o fato é que o processo eleitoral ele tem singularidades que fazem com que haja uma preocupação maior com a circulação de informações, como, por exemplo, a possibilidade de você, às vésperas da eleição, quase que derreter uma candidatura se, eventualmente, você coloca uma informação desabonadora contra um determinado player do processo eleitoral. Então, lá no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, já na gestão do ministro Gilmar, repito, já me encaminhando para o final, foi criado o Conselho Consultivo de Combate às Fake News e nós temos debatido instrumentos para tentar, pelo menos, amainar, e como o ministro Tarcísio falou, acho que erradicar é impossível, comungo da mesma preocupação que ele, mas pelo menos amainar os efeitos deletérios dessa divulgação de notícias falsas. Então, agradeço a atenção, muito obrigado, e eventualmente no debate a gente desenvolve um pouco mais.